Olá pessoal, sou o professor Carlos Alexandre Oliveira. Sou pesquisador das áreas de linguagem e tecnologia, educação e tecnologia conectadas à cultura escrita digital. Além disso, venho desenvolvendo no campo acadêmico e na rede pública de ensino alguns trabalhos em prol da formação inicial e continuada de professores da educação básica para os usos das tecnologias digitais de informação e comunicação em sala de aula. Isso é um pouquinho sobre mim. O que eu quero propor neste podcast são apenas reflexões para que possamos pensar e conversar um pouquinho sobre a escola, os alunos, os professores e as metodologias de ensino que estão sendo desenvolvidas em sala de aula. Nada de modelos acadêmicos hoje, ok? Quando pensei em derrubar os muros da escola, pensei que poderia ser real mesmo, ou até mesmo a solução. Ou seja, assim, talvez conseguíssemos construir uma nova escola, conectada, aberta, sem muros e sem grades nas janelas, e multicultural, em que pudéssemos realmente trazer o mundo dos alunos fora da escola para dentro dela, e que também pudéssemos dialogar com a vivência deles nas práticas de sala de aula para aprender e ensinar. Mas isso seria fácil? Acredito que não. E o que vocês pensam sobre isso? Eu vejo que conexões entre aluno, professor, escola não se resumem apenas em inserir recursos pedagógicos inovadores para melhorar as práticas de sala de aula, não é mesmo? Eu acredito que é importante que o professor assuma o seu papel de mediador do conhecimento e que tenha o aluno como seu aliado, de forma que os dois possam aprender e ensinar juntos os saberes da escola e também da vida. Vejo que tudo isso poderá ser uma grande mudança na educação dos dias de hoje. E vocês? Mas é importante que todos os interessados na melhoria da educação acreditem e se permitem acreditar que é possível mudar o cenário atual. Nós sabemos que não é fácil, mas também não é impossível. Podemos observar que tudo que é ensinado por meio do método educacional ultrapassado e tradicional, e que ainda está presente nas escolas, não tem sido nomeado como tecnologia de ensino. Por que será, pessoal? Venho me indagando muito sobre isso nos últimos tempos. Falta olhar mais para a escola, a mais importante agência de formação, a infraestrutura dela. É adequada para comportar e receber os alunos? E o número de alunos em sala de aula é o permitido para uma prática de ensino e aprendizagem eficaz? Os alunos, quem são eles? De onde vêm? Damos voz a eles ou os silenciamos? Já que se discute tanto a questão do protagonismo do estudante, o protagonismo juvenil. No que diz respeito a esses alunos, eles não aprendem somente quando é exigido algum conteúdo para uma avaliação não processual. Naturalmente, é preciso que a sua curiosidade seja aguçada. E o que eu tenho visto é que eles têm sede de saber, e essa sede de saber, ela está ausente em sala de aula. E eu não estou aqui colocando a culpa no professor, não, pelo contrário. É todo um processo, é toda uma gestão, é uma equipe que está envolvida em todas essas ações escolares. Mas eu acredito que é uma necessidade de trazer para o espaço escolar a vivência desses alunos em relação ao mundo das coisas. A realidade deles precisa ser trabalhada em sala de aula, extraindo dela o que é positivo e o que é negativo às práticas de ensino e aprendizagem. Despertando nos alunos um olhar crítico sobre o mundo paralelo no qual vivem. Mas o professor precisa fazer um diagnóstico desses alunos e chamar a atenção deles para as suas necessidades cotidianas. Portanto, é importante conectar o que se aprende na escola com o que se vive fora dela. E os professores? Estes necessitam sim de investimento em sua formação, desde a inicial e também uma formação continuada, para que eles possam contribuir com o planejamento da escola, além de desenvolver suas práticas de sala de aula em constante diagnóstico. com esses alunos e diálogo com saberes contemporâneos. Mas há uma cobrança enorme em cima desses professores que precisam ter aulas inovadoras, aulas criativas. Mas como a escola tem se comportado em torno de todo esse processo? Porque é importante que se dê voz aos professores, no sentido de saber o que eles pensam sobre a escola, a educação, os alunos, as metodologias inovadoras de ensino e a profissão docente, que muitos já não consideram mais, além de perceber que estão desmotivados com o cenário educacional atual. Agora, eu poderia ter vindo aqui conversar com vocês sobre a gamificação, a sala de aula invertida, o ensino híbrido, o ensino baseado em projetos ou outras metodologias de ensino inovadoras que precisam ser pensadas para proporcionar aos alunos uma emancipação no processo de aprendizagem. É o que tanto se discute as metodologias ativas hoje, no momento. E por meio de uma somatória de recursos que são oferecidos por essas metodologias, o aprendizado pode ocorrer de forma autônoma. Mas o que eu quero colocar em pauta neste momento são as tecnologias digitais que podem perpassar por todas essas metodologias para aprender e ensinar. E que também elas estão presentes fora do cenário educacional para produzir conhecimento. Agora, sobre as metodologias inovadoras amplamente discutidas nos documentos relativos à melhoria da educação, como os parâmetros curriculares, a BNCC, né? E estamos aí vivenciando formações empreendedoras para professores bombando nas mídias sociais, nas redes sociais, que parece que simplesmente é oportunizar esses professores a capacitarem, mas na verdade não é só isso. A gente precisa pensar em políticas públicas para a educação, para a formação continuada de professores, que também sabemos que não é tão fácil, né? Mas não é isso que eu quero discutir aqui com vocês aqui agora, não. Porque o propósito desse podcast é refletir sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação nas práticas de sala de aula. E a sua contribuição para na e com a formação cidadã dos alunos no dia a dia fora da escola. Até mesmo porque se discute muito a questão da proibição dessas tecnologias em sala de aula. Mas será que proibir é a solução? Eu vejo que quando pensamos nas transformações da sociedade moderna, o que se faz necessário é pensar no uso consciente e ético também dessas tecnologias digitais. Principalmente como recurso pedagógico em sala de aula e na vida. Essas tecnologias, elas causaram um grande impacto sobre a educação nos dias atuais, despertando diferentes formas de aprendizado e disseminação do conhecimento, sem falar nas novas relações entre professor e aluno. E mesmo assim, vamos deixá-las fora da sala de aula? Eu vejo que é de fundamental importância que nos apossemos desses recursos tecnológicos para um processo de ensino e aprendizagem inovador, criativo, colaborativo, cooperativo, autoral, autônomo e, nos dias de hoje, empreendedor. Tudo isso pode contribuir para tornar o cidadão apto a fazer uso dessas tecnologias para gerar benefício ou comodidade para usufruir da cultura digital que seu tempo. Agora, qual tem sido o papel da escola, dos professores de educação básica, das tecnologias digitais e da sociedade em geral em relação à mudança da qualidade no processo de ensino e aprendizagem dentro e fora da escola? Em consonância com as metodologias de ensino inovadoras. Nós já paramos para pensar sobre isso? E também como podemos nos apossar dessas tecnologias para potencializar o ensino? Ou será que proibir é a solução? As tecnologias estão cada vez mais presentes na sociedade em geral, seja no trabalho, na escola, em casa, no banco, ou até mesmo como entretenimento. E o que temos visto é que elas têm mudado substancialmente a cultura, a economia, a política, as relações interpessoais e na educação não tem sido diferente. É significativo o impacto que essas tecnologias causam na cultura escolar, pois elas oferecem possibilidades de interação com o processo de produção de conhecimento. Autonomia, engajamento, tomada de decisão e representatividade diante da sociedade. Além disso, possibilitar novos valores e atitudes para com a cultura digital, que necessitam serem trabalhados constantemente com os alunos. E não seria diferente nas escolas de educação básica, uma vez que essas escolas são frequentadas por uma maioria de jovens que deseja a todo instante se comunicar em rede, além de terem nascidos em tempos digitais. Eles estão atentos aos lançamentos e às novidades que as tecnologias têm oferecido. E com isso, os alunos passaram a trazer para dentro da sala de aula os recursos tecnológicos que eles utilizam fora dela, o que faz com que fique evidente que as tecnologias, antes vistas como entretenimento, não devem ficar nesta classe. E sim, pessoal, fazer parte do processo de ensino e aprendizagem das práticas docentes dos mediadores de conhecimento. Agora, a inserção dessas tecnologias nas escolas, por parte dos alunos, evidencia que eles estão em uma nova era, a era tecnológica. E a escola? No entanto, a escola não está acompanhando esse avanço. E, além disso, ela culpa muitas vezes os alunos da falta de interesse em disciplina, sem refletir sobre a causa desses problemas. É o que estamos vendo por aí. Mas esses problemas da educação estão realmente no desinteresse dos alunos ou nos métodos de ensino que estão desatualizados, ultrapassados? E que, mesmo assim, as escolas e alguns professores insistem em utilizar? O que vocês acham sobre isso? Com o avanço tecnológico, a escola passa a ter a finalidade de formar cidadãos para uma sociedade tecnologicamente desenvolvida, não é verdade? Mas ela, como agência de letramentos e de informação, ela já deveria estar preparando o cidadão para se inserir de forma ativa e crítica nessa sociedade vista como tecnológica e digital. Mas o que eu tenho observado é que ela não tem se mostrado preparada para a inserção das tecnologias nas práticas de aprendizagem, mesmo sabendo que algumas delas possuem recursos tecnológicos significativos para o ensino-aprendizado dos alunos. Mas esses são utilizados de forma incorreta, isto é, são utilizados apenas como suporte e não como recurso pedagógico para aprender e ensinar. E assim vocês acham que elas vão potencializar o ensino? Agora, uma mudança nos currículos e nas práticas pedagógicas da educação básica seria necessária? Até mesmo porque a maioria dos alunos já não se interessa mais pelas aulas tradicionais. Dado que nesse modelo de aula, os alunos são mais receptores do saber e não tem nenhuma participação significativa e autoral no processo de formação educacional. Pode ser algumas respostas aí para a gente refletir sobre alguns problemas que nós, professores, temos vivenciado nos dias atuais. Diante de todas as mudanças estruturais e pedagógicas pelas quais a escola vem passando desde as últimas décadas, eu vejo que nós não podemos ignorar a era da informação na qual estamos vivendo. E essas tecnologias digitais, como recursos essenciais para acompanhar e propagar toda essa inovação, também não pode ficar apagada, fora da escola, fora do planejamento do professor. Porém, é importante formar e capacitar professores que sejam capazes de fazer uso das tecnologias a favor da aprendizagem dos alunos. Mas por quê? Por que precisamos formar professores? Ou capacitar professores? Porque é necessário também que os professores sejam letrados digitalmente, para a formação de sujeitos críticos, capazes de fazer uso dos recursos tecnológicos disponíveis em consonância com uma prática social consciente, que não seja apenas o passar do tempo em sala de aula, mas que tenha planejamento e significado em relação ao processo de aprender a aprender, aprender a ensinar, aprender a criar e aprender a empreender com as tecnologias digitais para além da escola. Então, não adianta simplesmente querer, na aula de hoje, inserir um celular naquela sala de aula se eu não tenho um planejamento com o uso daquele celular que dialoga com o conteúdo proposto que eu vou ensinar. Assim, a tecnologia não vai ser vista como um recurso tecnológico, e simplesmente um suporte que eu inseri naquele momento, naquelas ações. É por isso a importância do planejamento. E é por isso que é importante pensar se cabe ou não inserir um determinado recurso tecnológico para uma determinada aula ou não inserir um recurso tecnológico para aquela aula. Até mesmo porque temos outras tecnologias a serem pensadas. Agora, para que isso aconteça, as agências de formação, principalmente de nível superior, elas devem estar aptas a formar professores ou capacitar professores para o uso de uma metodologia interdisciplinar que discuta a relação entre os saberes profissionais, a experiência, a criatividade e a reflexão crítico-científica a respeito de evolução humana e de artefatos tecnológicos digitais. E as tecnologias, elas chegaram para contribuir com o sistema educacional e não para dificultar o que ele já vem propondo por meio de suas práticas educacionais. Ao contrário disso, eu vejo que as tecnologias não podem ser vistas como uma salvação para os problemas enfrentados pela educação e pelos professores no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Muito menos nós podemos vê-las como transformadoras de uma escola que ainda está fechada, com grades e muros, e nem como a melhor agência de letramentos do século XXI. Agora, em tempos digitais, ser professor é ter maturidade e disciplina para poder relacionar conteúdos a recursos tecnológicos dos quais os alunos fazem uso em suas atividades cotidianas. Além disso, é importante que o professor favoreça a troca de conhecimentos e experiências diante dos saberes da cultura digital que eles trazem como bagagem para a sala de aula, com a intenção de desenvolver um ensino-aprendizado colaborativo, cooperativo e significativo mediado pelo professor. É preciso dar voz aos nossos alunos. No entanto, pessoal, é como implantar qualquer projeto que envolva as tecnologias digitais na educação, devendo ter um planejamento e não uma improvisação. Foi o que eu disse anteriormente. Pois caso nós, professores, comecemos a utilizar essas tecnologias digitais na escola de forma improvisada, consequentemente, vai nos acarretar um fracasso futuro. E ter apenas o domínio instrumental de uma tecnologia não é suficiente para que o professor incorpore em suas práticas de sala de aula. Ou seja, é preciso elaborar situações de forma contextualizada na qual os alunos possam utilizar essas tecnologias em contextos sociais e ver sentido no uso delas para produzir conhecimento na escola. E aí eu vejo que é de fundamental importância que o uso dessas tecnologias, tanto na escola quanto fora delas, se resume a atividades processuais de produção de conhecimento, por meio de diversos letramentos. Para tanto, As particularidades que precisam ser aprendidas em relação a essas tecnologias devem ser familiarizadas para construir uma interação por meio da troca de saberes tecnológicos com seus pares. Quer dizer, o professor e o aluno precisam ser usuários dessas tecnologias. Eles precisam conhecer os recursos que essas tecnologias oferecem. Assim, eles vão conseguir pensar em ações juntos, dialogando, para a produção de conhecimento em sala de aula. Ou para o uso de uma tecnologia em determinado conteúdo que será ensinado. Mas nós não podemos ignorar que estamos imersos a uma sociedade em constante transformação tecnológica, que nos permite produzir e compartilhar o conhecimento para além desses espaços. A educação não pode mais fechar os olhos para a transformação em que os avanços mediados pelas tecnologias digitais já estão permeando por todas as áreas do conhecimento. Isso é fato. Além disso, é fundamental que a educação esteja se preparando para um mundo que já é caracterizado por ser digital. Agora, há uma preocupação na educação e também na sociedade globalizada em função das peculiaridades em relação à inserção das tecnologias em sala de aula. Eu vejo que isso traduz no cenário da informática, na era da educação, em que essas tecnologias oferecem recursos de informação e comunicação, como poder social de grande repercussão. E que tudo isso, possivelmente, é representado pelas redes sociais, e não só pelas possibilidades de comunicação global, mas também pela cultura social concebida. E é a partir daí que eu vejo a necessidade de trabalhar nas escolas a educação tecnológica. É mostrar aos nossos alunos o que pode e o que não pode. Se eu vou compartilhar como que eu compartilho, se eu vou citar como que eu cito, eu não posso apropriar de algo que é oferecido por essas tecnologias, principalmente pensando nas redes sociais, sem dar créditos ao autor daquilo que eu estou compartilhando. É trabalhar constantemente o uso da tecnologia, mas o tempo todo isso precisa permear a educação tecnológica. Por que que eu falo isso? Porque nesse cenário atual que estamos inseridos, nós podemos considerar que a tecnologia de rede já está presente em nossa sociedade. E nós somos usuários dessas tecnologias. Manter distância de todas essas inovações que elas nos proporcionam significa ter participação no processo de exclusão social e digital. Isso seria coerente no século XXI? Agora, é possível que os alunos possam ser levados a aprender, a ensinar e aprender a criar, fazendo com que as tecnologias sejam não só mais um recurso atraente, mas também engajador, autoral, colaborativo, cooperativo, criativo e memorável. Porque não importa o quão atraentes, interessantes e estruturadas possam ser essas tecnologias, o fato é que a escola precisa ter flexibilidade para atender às demandas de seus alunos, ao mesmo tempo em que é importante preparar para o uso pedagógico das tecnologias no espaço escolar. Mas é certo que ela não abra mão dos valores e do comportamento ético que é de fundamental interesse para a formação de cidadãos oriundos de uma sociedade dita digital. É por isso que eu volto a falar da educação tecnológica. E como já foi dito, é importante que os professores participem de formações continuadas para que consigam atender às exigências com as quais já se vêem imersos em tempos digitais. Os saberes da cultura digital ainda são assustadores para muitos professores. Por ainda preferir se apoiar em métodos tradicionais de ensino e aprendizagem por se sentirem mais seguros. Isso é normal. Ainda tudo é muito novo. Mas é hora de pensar que estamos lidando com uma geração tecnológica e digital que não está mais presa antigas metodologias de ensino como o quadro e giz. E que essas tecnologias são recursos importantes para acompanhar a evolução do ciberespaço. Não é mesmo, pessoal? As tecnologias estão circulando cada vez mais na sociedade da informação, o que exige que os alunos estejam imersos nesses ambientes inovadores. E a escola não pode estar isolada, trancada e com suas janelas ainda fechadas, pessoal. Diante desse processo de flexibilização curricular, muito menos das práticas de aprendizagem que devem estar em constante transformação. Agora, pensar em metodologias de ensino inovadoras é refletir também criticamente sobre as múltiplas maneiras de conduzir o processo de ensino e aprendizagem, que necessariamente trazem algumas mudanças viáveis e relevantes, ainda que pequenas, em relação às metodologias tradicionais. Eu vejo que é importante que elas sirvam para verificar a progressão das competências e habilidades dos alunos, e não apenas classificá-los. E por fim, nós não temos aqui a pretensão de finalizar essa discussão por aqui. Eu vejo que nós precisamos rever a relação professor-aluno, aluno-professor, a escola, a sociedade, as agências de formação, principalmente de formação para a vida profissional, em relação às práticas de letramentos incorporadas ou não às tecnologias digitais. Além do papel do professor na cultura digital. O professor é muito cobrado, é muito exigido, mas precisamos pensar também nesse professor. Precisamos refletir sobre a sua nova identidade profissional para formar cidadãos críticos em uma sociedade pós-moderna. E agora, pessoal, eu pergunto para vocês: vamos ou não derrubar os muros da escola? Espero por vocês lá no fórum para que possamos dar continuidade a essa reflexão. Um abraço!